passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com você, para prestarmos culto àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom ter você aqui com a gente. Bom também ter o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, que honra, meu pastor, tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor para o seu coração. Irmão Fábio Silva, nosso querido irmão precioso, irmão Michel. E uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pedro Paulo Matos, que logo mais estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite, Michel. Boa noite, nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva. Nós vamos então abrir o nosso Cristo em Casa orando nesta noite. O nosso querido pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, vai estar orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Ó Deus, eu quero bendizer o teu nome nesse dia, quero te agradecer por essa oportunidade poderosa que tu tens dado, estarmos reunidos hoje aqui. Senhor, nós cremos no teu agir maravilhoso, no teu agir sobrenatural, nessa igreja, Senhor, tão poderosa que é a Igreja Cristo em Casa. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que através dessa igreja, desse instrumento, através da vida de Fábio Silva, através da vida de pastor Eliel, através da vida de toda essa equipe, Senhor, vidas e muitas vidas têm sido grandemente abençoadas. E eu rogo a Ti nesse momento que Tu possas ir ao encontro daquele que está desanimado, daquele que está cansado, daquele que está pensando em desistir, daquele que está querendo olhar para trás. Santo de Israel, ajuda esses irmãos. Nós entramos agora com intercessão, suplicando por essa igreja, aquele que está enfermo, acometido de uma enfermidade, nós cremos que Tu és o Deus que cura. Aquele que está vivendo alguma situação complicada na sua vida financeira, nós cremos que Tu és o Deus que pode abrir porta onde não há portas. Aquele que está vivendo um problema no seu casamento, nós cremos, Senhor, que Tu és o Todo-Poderoso, capaz de fazer coisas lindas. Direciona esse povo, orienta, e que hoje seja um dia de milagres para a honra e glória do teu nome. Nós entregamos essa igreja linda, Cristo em Casa, te entregamos esse ministério maravilhoso e abençoamos, ó Deus, a vida de todos os ouvintes para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração. Para nós conhecer a Deus é ir mais
Fernanda Brum, Um Quebrantado Coração. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração. Chegou então, gente, esse momento da referência. Já já pregando, o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Sim, pastor Leal do Carmo, com muita alegria, com muita honra, estaremos refletindo hoje no Salmo 116, no verso 9.
Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo o nosso Cristo em Casa, do curso de teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese, do que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Que beleza! Chegou então o momento da gente abraçar você. Cristo em Casa quer trazer uma porção da Palavra de Deus e tudo isso com meu querido irmão Fábio Silva. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Meu amigo, boa noite, a paz do Senhor. Olha, nós estamos muito felizes por comemorarmos mais um aniversário com você, amado irmão, amada irmã que troca de idade. Toda a equipe Cristo em Casa jamais se esquecem desse dia para lá de especial, não é verdade? Que muitos e muitos anos cheguem a preencher sua alma de bom ânimo e fé. Parabéns e feliz aniversário! Quem está conosco também, trocando de idade, é o Abner Pinheiro, o Adalberto Franklin, a Ana Beatriz de Souza Silva, Cláudia Costa Ferreira, Eduarda Jerônimo Gomes, Eric Fernandes da Silva, Fábio Augusto de Abreu, Hélio Machado, Iris Emanuele Rodrigues e Jean de Azevedo Leôncio. Parabéns para todos vocês também, viu? Olha, palavra de Deus, porção da palavra de Deus, vou ler aqui Salmos, capítulo 64, verso 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores.
Amém.
E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem. Que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro.
Através da chuva, eu sou contigo. Sua misericórdia desce, levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei. Senhor, eu me lembro quando vento. Você ouviu meu choro e o amor me levantou. E agora já sem forças, como continuar se não posso achá-lo? Entre raios e trovões ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo. Sua misericórdia desce, levanto as mãos e louvo ao Senhor que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Meus olhos veem os montes onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Meus olhos veem os montes onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei,
Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos aqui mais uma vez com essa linda equipe da Igreja Cristo em Casa, querido irmão Fábio Silva, nosso filho do nosso saudoso Francisco Silva, que teve no coração o desejo de estar nesse projeto da Igreja Cristo em Casa, que tem abençoado milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. É uma alegria estarmos aqui nessa noite para mais uma reflexão da Bíblia Sagrada, Bíblia Pura. Aos nossos ouvintes, ou melhor, aos membros da Igreja Cristo em Casa, nós não gostamos de chamá-los de ouvintes, porque ouvinte é uma coisa impessoal, membro já é mais pessoal e não é pessoal, e a gente tem mais liberdade, temos mais amizade. Então que Deus abençoe você, querido ouvinte, nessa noite, querido membro da igreja. Nós hoje vamos refletir no Salmo 116, no verso de número 9. O verso 9 é uma palavra muito interessante que às vezes passa despercebido nesse salmo, que é rico. Salmo 116 é muito usado em cultos de ação de graças, quando nós queremos agradecer alguma coisa, sempre nós mencionamos esse salmo. de 116. Ele começa assim, ó: amo o Senhor porque ele ouve a minha oração, a minha voz e as minhas súplicas. E aí por diante, né? Então lá no verso 9, um verso que parece estar assim solto, que ninguém dá muita importância para ele, aí diz assim, ó: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então esse verso, que aparentemente pode parecer de menos importância, se bem que não é, né? Nenhum verso tem menor importância, mas dentro desse contexto de gratidão, ele é muito importante porque ele nos faz fazer algumas perguntas para nós, né? Andarei na presença do Senhor, tá? Mas de que forma que eu andarei na presença do Senhor? Nessa terra dos viventes. A terra dos viventes é a nossa terra, né? Nossa família, nosso emprego, nossa cidade. As pessoas estão aí no trem, no metrô, pelas ruas, nos seus carros, andando. Então, essa é a terra dos viventes. A terra que Deus criou, que Deus deixou para nós, fez com muita perfeição todas as coisas. As águas cristalinas dos rios, se hoje estão sujas, é porque o homem, né, nós sujamos. As flores, a beleza do céu, a beleza do sol, da lua, se hoje há poluição, nós também que causamos. Qualquer degradação dessa terra dos viventes, a culpa é do ser humano. A natureza é totalmente equilibrada, Deus fez de forma perfeita, reino mineral, reino vegetal, reino animal, tudo andando na mais perfeita ordem. Aí chega o homem e começa agora a perturbar e a desfazer aquela criação linda que Deus fez. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É possível andar na terra dos viventes, na presença de Deus, na presença do Senhor? É possível isso? Com tantas tentações que temos hoje, com tantas famílias desagregadas, tanta gente divorciada, porque quando há um divórcio, altera a vida dos filhos, a vida de toda a família. Todos são afetados. Se fosse só o homem e a mulher afetados pelo divórcio, seria uma maravilha, né? Mas não. Afeta os filhos, afeta o pai, a mãe, o sogro e a sogra, que na verdade sogro e sogra é pai e mãe de alguém. Então altera tudo. O desemprego. O que é terra dos viventes? Mas essa terra dos viventes, pastor, eu estou desempregado. Como é que eu vou andar na presença de Deus desempregado, com dívidas? Como é que faz isso? O senhor pode me ensinar? E as doenças, hein? Eu tenho acompanhado bem de perto pessoas com enfermidades, pessoas com, principalmente, o câncer, né? A violência. O câncer é uma violência. Nossa, o câncer é uma aberração. Porque em poucos meses é capaz de destruir a pessoa, destruir as células, né? Tirar a pessoa do seu dia a dia. A pessoa que caminhava não caminha mais, a pessoa que passeava não passeia mais. Ela simplesmente tem que parar tudo para poder agora tratar da doença. Uma quimioterapia, radioterapia, tem muita gente passando por isso, né? Muitas pessoas aí já desenganadas. E aí a pergunta chega: como é que eu posso andar na presença do Senhor, na terra dos viventes, se eu tenho uma enfermidade? E aí as indagações começam a surgir na nossa vida. Poxa, como é que eu vou fazer isso? É possível eu viver na terra dos viventes, na presença do Senhor? É possível, no meio dessa violência, uma violência difícil, né? Nós saímos de casa, não sabemos se vamos voltar. A gente sai assustados. Hoje qualquer moto que passa do lado do carro, a gente leva um susto. Qualquer pessoa que se dirige a nós, às vezes para pedir uma simples informação, nós já ficamos preocupados com a aproximação dessa pessoa. Que coisa difícil, né? Viver na terra dos viventes. Mas eu quero deixar para você, para todos nós, algumas palavras aqui que o Senhor Jesus deixou para nós. Ele disse assim, ó: no mundo, ou seja, na terra dos viventes, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então você que nessa noite, né, nesse final de semana, já chegando aí o final de mais uma semana, você que tem enfrentado desânimo, você que tem enfrentado nessa terra dos viventes, você que tem enfrentado uma luta, seja ela de que natureza for, aí dentro da sua casa, né, sua família, seu filho, onde está seu filho e sua filha? Então Jesus disse assim: olha, tenha um bom ânimo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar e vou levar vocês para onde eu estiver, estejais vós também. Mas essa aí é um mundo futuro. Mas nesse mundo presente, na terra dos viventes, hoje eu estou aqui na terra dos viventes, hoje eu saí de casa, hoje eu voltei, hoje eu trabalhei. Então nessa terra dos viventes, o Senhor Jesus diz assim: tende bom ânimo, tá? Não se turbe o coração, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas angústias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus, que Deus se revela a nós através da Bíblia Sagrada, Deus se revela de várias formas, né? A natureza revela a grandeza de Deus, as flores, mas Deus não é isso, Deus é o criador disso, tá? Não vamos também confundir. Deus não é a flor, Deus não é a terra, Deus é o criador da terra, Deus é o criador da natureza. Então Deus deixou para nós uma revelação especial através da sua palavra, e essa palavra, ela serve para quê? Para nos incentivar, para nos levantar, para nos restaurar, porque o Senhor sabia. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele experimentou o que é ser gente, o que é andar nessa terra. Ele experimentou a maldade das pessoas, ele experimentou o jogo de interesse político das pessoas. Se a gente notar, quando Jesus estava aqui, ele estava lá diante de Pilatos, e por que não foi absolvido, por que não foi solto? Porque ele tinha medo de contrariar o rei de Roma, né, o imperador romano, que era o maior império daquela época. Aí vem os sacerdotes e diz assim: nós não queremos esse rei, nós queremos obedecer o rei de Roma, o imperador romano. Até os sacerdotes preferiram se submeter ao império romano. Os soldados também estavam ali pertinho da crucificação. E o que aconteceu com aqueles soldados? Bem perto, eles não estavam nem aí para a morte de Cristo. São as pessoas hoje que amam a igreja. São as pessoas hoje que estão perto da igreja. São as pessoas hoje que buscam socorro na igreja, que de vez em quando vai na igreja. Mas elas estão apenas perto. Elas estão próximas. Elas não se envolvem. Elas estão assistindo de longe. Elas não se envolvem no trabalho da igreja, elas não se envolvem com Deus, elas não se envolvem com a salvação, elas não vivem a salvação. Elas têm um Deus, né, que esse Deus, ele é encontrado lá na igreja evangélica, tem muitas pessoas que pensam exatamente assim, e quando há qualquer necessidade, elas correm para essa igreja, elas buscam essa igreja para pedir ajuda, para se socorrer. Quando elas recebem esse socorro, porque Deus atende, Deus responde a oração, o que elas fazem? Se afastam. Elas deixam. Que coisa triste, né? Os soldados que estavam lá perto da crucificação, eles estavam ali assistindo, mas não estavam nem aí, estavam fazendo sorteio das roupas do Senhor Jesus. Estavam nem chorando por ele. Não estavam nem vendo a tragédia que era a morte na cruz. Tem pessoas hoje que estão assim, você me desculpa, eu não estou querendo ofender ninguém, longe disso, mas também nós não podemos aqui ser omissos. Quantas pessoas hoje só estão buscando a igreja para suprir suas necessidades pelos seus próprios interesses, não têm vida cristã, não vivem na presença do Senhor, não vivem, e de vez em quando passa pela presença do Senhor, busca socorro, buscam ajudas, mas não se envolvem com Deus. Então o Senhor Deus deixou essa Bíblia Sagrada, que é uma fonte inesgotável de poder, de conhecimento, para nós termos uma vida diferente nessa terra dos viventes. E quando o Senhor Jesus ensinava os seus discípulos, ele dizia assim: amai uns aos outros, amai a Deus em primeiro lugar, amai o seu próximo como a si mesmo. Ah, Senhor, mas amar o próximo, quem é o meu próximo? Teu próximo é essa pessoa que está aí pertinho de você. Não fique pensando que o teu próximo é quem está lá na África. Claro, precisam. Se nós pudermos fazer alguma coisa lá na África, lá no sertão, nós vamos fazer sim. Mas tem gente hoje que está procurando ajudar os de fora, os de longe, e se esquece que quem precisa de ajuda em primeiro lugar são os que estão próximos. Então Jesus deixou isso muito claro. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está pertinho de mim e que às vezes eu não estou nem ligando para ele. Eu já me acostumei, então eu já nem ligo, já nem olho mais para essa pessoa. Já não ligo mais. Tem gente dentro da nossa casa sofrendo calado, quieto. Tem gente com depressão que você nem sabe. Tem mulher com depressão que o marido nem percebe. Tem homem com depressão que a mulher nem percebe. O cara fica meio estranho, pensa logo que ele está traindo, pensa logo que ele está envolvido em alguma coisa, quando na verdade ele está passando por uma depressão silenciosa. E daqui a pouco tem um infarto, tem um derrame, daqui a pouco fica aleijado, fica numa cadeira de rodas. E aí é que as pessoas notam: ah, coitado, coitado não, por que eu não faço isso antes de acontecer a tragédia? O que significa então, meu irmão, minha irmã? Andar na presença do Senhor na terra dos viventes. É apesar de todas as lutas que nós enfrentamos hoje, não são poucas. Eu não estou dizendo aqui que são poucas as lutas, são muitas lutas. Tem pessoas que estão agora participando desse culto que já choraram demais essa semana, que estão sem ânimo para ir à igreja no próximo domingo. Tem pessoas que já não aguentam mais a desobediência dessa filha e desse filho. Já estão sem ânimo até para orar, porque acha que Deus não está escutando mais a oração, ou que Deus não está sendo rápido no atendimento da nossa oração. E com isso vê a filha se perdendo, o filho se perdendo, cada dia mais o casamento ficando sem graça. As pessoas dormem na mesma cama, mas não tem graça, não tem mais respeito, não tem mais amor um ao outro, não tem mais carinho, não tem afeto, não tem ternura, não tem passar a mão na cabeça, alisar os cabelos, não tem reconhecimento pelo que se faz, não tem gratidão de um pelo outro. Que gente ingrata nós estamos vivendo hoje. Como é ruim, como é difícil viver com a ingratidão das pessoas. Então, na terra dos viventes tem ingratidão, na terra dos viventes tem ódio, na terra dos viventes tem desesperança, na terra dos viventes tem decepções. Ah, essa terra, que terra! Alguns tendo muito dinheiro, outros não tendo dinheiro algum, uns jogando alimentos fora, outros não têm o básico para colocar à sua mesa. Esse pai, essa mãe desempregado, que não tem nesse fim de semana dinheiro para ir à feira fazer compras de frutas, de legumes para os seus filhos. Que triste. Vi essa semana uma reportagem em que um homem, numa fila para de desempregados tentando conseguir um emprego, ele dizia assim: há 2 anos estou eu e a minha esposa desempregados e eu não sei como é que os meus filhos estão sobrevivendo nesses 2 anos. Então, que dificuldades. O desemprego é uma dura realidade. Quando chega o final do mês, temos que comprar gás, pagar a conta de luz, as nossas necessidades básicas, não é? E como é triste isso. Então, essa terra dos viventes, ela é muito ingrata, ela é muito injusta. Na terra dos viventes, Tem muita gente que são ingratos, esquecem. Quando eu falo de desempregados, estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que nunca foi dizimista. E ela dizia assim: ah, o meu dinheiro nunca dá para ser dizimista. Ah, também eu não vou na igreja sempre. Ah, deixa esse negócio de oferta e dízimo para lá. Ah, eu não quero saber disso. Ah, as pessoas falam tão mal de dízimos e ofertas. Aí essa pessoa ficou desempregada. E aí ela dobrou seus joelhos e pediu perdão a Deus. Porque ela disse assim: o Senhor só me dava salário. E eu nunca fui grato ao Senhor. Porque dízimos e ofertas, meus irmãos, não é barganha, não é troca. Dízimos e ofertas na igreja é sinal de gratidão. Deus me deu, então agora eu tenho prazer de devolver. Nós ensinamos as crianças da seguinte forma: olha, criança, eu vou te dar 10 maçãs, tá? Você pode me devolver uma? É isso que é o dízimo e oferta. Olha, criança, estou te dando 10 chocolates, você pode me devolver um? Ó, criançada, eu vou dar 10 balas gostosas para vocês, vocês podem me devolver um? Isso é dízimos e ofertas. Mas nós, no nosso dia a dia, a gente nem para pensar sobre isso. E aí, quando vem o desemprego, que a gente sabe, nossa, como é ruim viver com 0%. Antes, eu vivia com 90%. Porque do meu salário, eu dava 10 para o dízimo e oferta na igreja. E eu ficava com 90%. Agora, quando eu estou com 0%, que coisa difícil. Essa é a terra dos viventes. Essa é a terra das pessoas que não param para pensar e refletir. Essa é a terra da correria. Essa é a terra do ativismo. Temos que correr, acordamos atrasados, vamos dormir cansados, acordamos de novo mais cansados, e aí o cansaço nos traz irritação, e aí nossa irritação afronta as pessoas, e aí eu afronto as pessoas, e aí eu aborreço, e aí vem a confusão, vem a rixa, vem as dificuldades. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para dizer assim, ó: apesar de todas as lutas que nós passamos na terra dos viventes, apesar de todas as decepções que passamos na terra dos viventes, apesar de todas as injustiças, apesar de todas as lutas e desertos que há na terra dos viventes, mesmo assim é possível eu andar na presença do Senhor nessa terra dos viventes. Apesar das tentações, apesar das atrações da carnalidade e do mundanismo, apesar dessa guerra hoje desmerecendo a obediência, desmerecendo Deus, desmerecendo a palavra de Deus, apesar de tudo isso, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, é possível andar na presença do Senhor. Basta apenas nós queremos fazer isso. Eu posso andar, eu posso vencer, eu posso caminhar, porque essa é a palavra de Deus. O Salmo 116, ele é lindo e maravilhoso. Ele tem mensagens tremendas. Eu quero desafiar você a ler agora o Salmo 116 todo, integral. E principalmente parar nesse verso 9, que é possível, perfeitamente possível, apesar de todas as tempestades e de todas as contradições, apesar de todas as oposições, é possível andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Uma terra de confusões e de injustiças, mas também uma terra em que Deus tem um povo que chama ao Senhor pelo seu nome. E Deus prontamente diz assim: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu estou contigo, eu te sustento com a destra da minha fidelidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida material, a sua vida emocional, que Deus coloque, não deixe a tua mente embaralhar, que Deus não deixe a tua mente ficar embolada, que o Senhor nos livre de todas as doenças, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Filho Jesus Cristo, eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Meu Pai, há muitas moradas.
Lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem linda, maravilhosa aos nossos corações. Pastor Pedro Paulo, muito obrigado, tá, querido, mais uma vez. Muito obrigado. E nós vamos então agora falar com Deus, juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos.
Soberano, eterno, santo, poderoso, criador de todas as coisas, nosso Deus, nós nos dirigimos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, para colocar diante do Senhor as nossas aflições, as nossas lutas, os nossos pedidos. Ó Deus, o Senhor já tem ouvido as nossas petições, o Senhor já tem ouvido os nomes, pessoas que têm direcionado a Igreja Cristo em Casa, ao pastor Eliel do Carmo, pastor Anésio e toda a equipe, os seus pedidos de oração. Pai, nós estamos orando, intercedendo, clamando ao Senhor, porque Tu podes, Senhor, fazer aquilo que nenhum ser humano pode. Só o Senhor pode dar a resposta, só o Senhor pode fazer o milagre, só o Senhor pode entrar com a consolação, só o Senhor pode entrar com o poder sobrenatural para abençoar as nossas vidas, a vida dos nossos ouvintes, a vida desses nomes que têm enviado, têm sido enviados para a Rádio Melodia, e não só esses nomes, ó Deus, mas todos aqueles que não puderam enviar, mas que igualmente, nesse momento, estão confiantes que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque, Senhor, nós não sabemos orar como convém, mas a Tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós ao Senhor com gemidos sobremaneira inexprimíveis. Porque às vezes, ó Deus, nem palavras saem da nossa boca e do pensamento. Nós apenas gememos, gememos. E o Espírito Santo intercede e diz: ó, Pai, aquele gemido significa isso. Senhor, recebe agora o gemido, o clamor dessa filha, desse filho, desse nosso irmão, dessa nossa irmã, que clama por uma resposta. Atende, Senhor, visita agora, Deus. Visita as pessoas que estão enfermas nos seus lares, nos hospitais, gente nos corredores, no chão de hospitais, sem dignidade. Tenha piedade dessas pessoas. Pai, aqueles que estão trabalhando nessa hora, nos prédios, onde quer que estejam, numa estrada, solitário numa estrada, que o Senhor possa visitá-los de maneira poderosa. Os que estão nos seus carros, Pai, visite agora, Deus. Intercedemos pelos desempregados, intercedemos, Pai, por todos aqueles que buscam no Senhor uma resposta. Pai, nós oramos ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor pode fazer um milagre nas nossas vidas. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não, não me deixes, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe sozinho, nem por um minuto. favor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transportas como o vento sobre o mar.
Olha, com esse louvor lindo demais, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira. E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, Pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento, e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.